Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Ou acesse youtube.com/chuchubeleza.
Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo, você ouvinte, você internauta. Já estamos aqui começando mais uma edição do 3 em 1, hoje quinta-feira, terminando outubro, dia 31 de outubro de 2019. Vera Magalhães, boa tarde, Vera.
Boa tarde, Vitor. Feliz Halloween, né? Boa tarde a todos. Vamos lá, aqui tá com cara de Halloween mesmo.
É isso. Rodrigo Constantino, lá nos Estados Unidos, tem Halloween por aí, Constantino?
Oi, Vitor. Bastante. Daqui a pouco a criançada tá aqui pedindo doce. Vamos com tudo.
Vou invadir teu quarto aí. Josias de Souza, tudo bem, Josias? Boa tarde.
Tudo bom. Boa tarde, Brown. Boa tarde, Vera, Constantino. Vamos em frente.
Bora lá, os destaques desta quinta-feira. Eduardo Bolsonaro afirma que um novo AI-5 pode ser uma resposta a ser adotada em caso de radicalização pela esquerda. A AGU determina à Procuradoria-Geral da União que apure o vazamento de informações do inquérito sobre a morte de Marielle Franco. E além disso, o 3 em 1 destaca que, segundo o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil ficou 11,8% no trimestre encerrado em setembro. São destaques desta quinta-feira e a nossa pergunta é a seguinte. O que você achou da fala de Eduardo Bolsonaro afirmando que um novo AI-5 pode ser uma resposta a ser adotada em caso de radicalização pela esquerda? Você grava seu vídeo e manda pra gente. O WhatsApp tá na tela. Prefixo 11 931 17 0620. Você grava seu vídeo, manda pra gente. No final do programa, a gente leva ao ar algumas das mensagens que chegaram. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1.
3 em 1.
Questionado sobre a volta do grupo de Cristina Kirchner ao poder na Argentina e os protestos no Chile, o deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou durante entrevista ao canal da jornalista Leda Nagli no YouTube que um novo AI-5 pode ser uma resposta a ser adotada em caso de radicalização pela esquerda. Vamos acompanhar.
Tudo é culpa do Bolsonaro, percebeu? Fogo na Amazônia, que sempre ocorre, eu já morei lá em Rondônia, sei como é que é, sempre ocorre nessa estação, culpa do Bolsonaro. Óleo no Nordeste, culpa do Bolsonaro. Daqui a pouco vai passar esse óleo, vai ser, tudo vai ficar limpo, vai vir uma outra coisa, qualquer coisa, culpa do Bolsonaro. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada.
O ato institucional número 5, conhecido como AI-5, foi baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general Costa e Silva, e definiu o momento mais duro do regime, dando poder de exceção aos governantes para punir arbitrariamente os que fossem inimigos do regime ou considerados como tal. O ministro Marco Aurélio Mello, do STF, lamentou as declarações do deputado e disse que o tom pode levar o Brasil a uma nova ditadura. Em mensagem enviada ao jornal Folha de São Paulo, Mello disse, abro aspas, "A toada não é democrática republicana. Os ventos, pouco a pouco, estão levando embora os ares democráticos." Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, classificou a fala como repugnante e afirmou que a declaração é passível de punições. Já o presidente Jair Bolsonaro afirmou há pouco que alguém que fale da edição de um novo AI-5 está sonhando. Vera.
Olha, a coisa não é só maluquice, não dá para tratar só como uma molecagem do garoto, filho do presidente, não dá. É uma declaração muito séria que vem na esteira de outras dadas pelo próprio deputado. inclusive uma na tribuna da Câmara nessa semana, em que ele também, se referindo aos protestos do Chile, disse que a história poderia se repetir. E agora ele diz a que estava se referindo exatamente. Então é uma entrevista, ele fala com todas as letras, um novo AI-5, fala também na possibilidade de se aprovar medidas de exceção via plebiscito, caminho chavista, aliás. E isso não é aceitável, não é admissível. A Constituição de 1988 tem ali, entre as suas determinações, que você ameaçar a existência da própria Constituição e da própria democracia são crimes passíveis de punição. E ele, como parlamentar, vai ser acionado no Supremo Tribunal Federal e no Conselho de Ética da Câmara por vários partidos que já anunciaram isso, por vários parlamentares, inclusive do seu próprio partido, que já anunciaram isso. A reação foi da esquerda à direita, do PSOL ao Partido Novo, todo mundo contra esse absurdo. O Bolsonaro teve de admoestar o filho agora, dizendo que quem fala em um novo AI-5 está sonhando, que a Globo falou besteira e apanhou, e o filho dele falou besteira e também vai apanhar. Porém, o general Heleno, ministro do GSI, que está com assento no Palácio do Planalto, saiu ali tecendo conjecturas como a querer passar um pano para o que o Eduardo Bolsonaro falou. E eu acabei de mandar uma mensagem para ele: general, queria saber se é isso mesmo que o senhor está querendo se referir. Porque ele diz: olha, se houver mesmo algo como houve no Chile, teremos que ver que medidas vão ser tomadas. Primeiro lugar, para que fique claro, não tem nada acontecendo no Brasil. Não tem manifestação acontecendo no Brasil, muito menos da esquerda, que está desmobilizada. As manifestações que estão sendo convocadas pela direita e centro-direita para protestar contra a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal acabar com a prisão após condenação em segunda instância. Então, hoje, quem mobiliza mais gente para ir às ruas no Brasil é a direita e a centro-direita. São apoiadores do Bolsonaro, apoiadores da Lava Jato, apoiadores do ministro Sérgio Moro. Então, o deputado Eduardo Bolsonaro, além de propor um absurdo autoritário, o faz usando um pretexto mal lavado, um pretexto que não para em pé. Comparar a situação da Argentina com a do Chile não tem nada a ver. Não há supressão da democracia nesse momento na Argentina. A chapa da qual ele não gosta e da qual nós também na qual nós também fazemos restrições, pelo que ela significa de retrocesso, ela foi eleita em eleições livres e democráticas. E o Chile também é uma democracia. Os protestos que estão havendo lá causaram mortes, foram reprimidos com violência. Houve violência também do lado dos manifestantes, mas não há nenhuma, por hora, supressão da democracia no Chile. E também nada indica que todas aquelas pessoas que foram às ruas, que, portanto, eram muita gente que provavelmente votaram, muita gente que também votou no Sebastián Piñera, é gente da esquerda. Não é só isso que está acontecendo no Chile. É uma leitura errada para criar o que ele chamou de um inimigo interno. E aí esse corte do vídeo não é muito feliz porque é o corte da chamada. Então, junto à parte que ele fala da culpa do Bolsonaro sobre os acidentes ecológicos, ali ambientais, e essa parte em que ele fala, porque ele começa dizendo que seria muita ingenuidade se a gente achasse que tudo isso não é orquestrado, que eles vão lá, vandalizam tudo. Aí ele fala: de onde vem o dinheiro? Vem do BNDES. Ele diz que o dinheiro para patrocinar os protestos no Chile vem do BNDES, que lá atrás o BNDES financiou empresas fora do Brasil e que agora esse dinheiro está voltando para cá para fazer revolução. Voltando para cá, para o Brasil, para fazer revolução. Quer dizer, uma maluquice, insanidade de um deputado federal que é filho do presidente da República, líder do partido do presidente da República na Câmara, queria ser diplomata e tece lá umas considerações ridículas a respeito de por que o fato dele ser filho do Bolsonaro ia ajudar a diplomacia brasileira. Quer dizer, uma pessoa totalmente despreparada, deslumbrada, não sabe o que está falando, não sabe o que foi AI-5, ainda agora gravou um outro vídeo para justificar o que tinha dito, com um monte de inconsistências históricas. Fazem bem os homens públicos e mulheres públicas de repudiarem com veemência e sem meias palavras essa palhaçada. Não tem AI-5 no Brasil, não vai ter AI-5 nenhum. Aqui é democracia, o presidente foi eleito, ele está governando, ele tem seus ministros, o Congresso está funcionando, o Supremo Tribunal Federal está funcionando, AI-5 nada, não vai ter AI-5, deputado. Não teve embaixada e não vai brincar de AI-5 também.
Fala, Josias.
Ai, ai, ai.
Eu estava escrevendo sobre a declaração do Eduardo Bolsonaro agora há pouco, e eu ria sozinho para não chorar. É muito triste. A loucura tem razões que a sensatez desconhece. O Jair Bolsonaro é um ex-capitão que deixou a tropa depois de um episódio de indisciplina. Depois ele chega ao Palácio do Planalto, com mais de 57 milhões de votos, numa ascensão meteórica que coroou 28 anos de vida parlamentar. Aí vem o seu filho querido, Eduardo Bolsonaro, eleito deputado com a maior votação do país, e ele acha que é natural, que é uma boa ideia, defender numa entrevista a volta do AI-5, que é o mais draconiano ato institucional da ditadura militar que mergulhou o país nas trevas, fechou o Congresso Nacional, extinguiu o habeas corpus. Quer dizer, é impossível contemporizar com uma coisa como essa. Se isso não acabar no plenário da Câmara, na forma de um processo de cassação por quebra de decoro parlamentar, vai acabar ficando entendido. Não que o Eduardo Bolsonaro está meio maluco, mas que o legislativo é completamente doido. Se o pai, que cometia, aliás, desatinos piores do que esse, defendia até a morte de gente, não tem condições de prover educação política ao filho, a vida precisa educar esse rapaz. Como alternativa para combater esta hipotética radicalização da esquerda, o príncipe herdeiro sugere uma legislação repressora qualquer que seja aprovada através de um plebiscito, diz ele. O plebiscito é uma forma de expressão da vontade do povo, está previsto na Constituição. Agora, a defesa de plebiscito nos lábios do filho de um presidente que acaba de ser eleito é uma ideia golpista destinada a emparedar o Congresso à moda do Hugo Chávez. Quer dizer, a maluquice é uma maluquice dentro da outra. A pretexto de se contrapor a um inexistente levante esquerdista de rua, o filho do monarca sugere a adoção do veneno que ele tenta combater, que ele diz que combate a esquerda e sugere uma fórmula, cita a Itália, mas a fórmula dele é venezuelana. Esse penúltimo despautério produzido no seio da família Bolsonaro chega dias depois daquela estupidez anterior, que foi a veiculação do vídeo em que o presidente Leão estava cercado por hienas rivais. O Bolsonaro se desculpou pelo post, depois o Carlos Bolsonaro, que é o príncipe 02, disse que ele mesmo, o presidente, tinha divulgado o tal vídeo. E a gente nota que desculpas já não resolvem o problema. Você pode apagar um vídeo no Twitter, mas você não consegue deletar os pendores autoritários do DNA da família Bolsonaro. Por sorte, a democracia tem remédios contra esse tipo de patologia. Acho que chegou a hora de utilizar uma parte desse remédio contra esse deputado golpista. Não dá para conviver com um deputado que pense o que pensa o Eduardo Bolsonaro num legislativo que acabou de ser eleito. Esse sujeito também foi eleito. É preciso levar isto às últimas consequências, sob pena de desmoralização do próprio legislativo.
Fala, Constantino.
Bom, vamos lá. A fala do deputado Eduardo Bolsonaro é uma boçalidade golpista. Isso é inequívoco e acho que está fora de discussão. Tem um contexto que é uma coisa curiosa, porque à medida que começou a ter um repúdio generalizado da esquerda à direita, né, notas do MBL, de vários grupos, de vários partidos políticos e tudo mais, a turma ficou um pouco na defensiva, a turma bolsonarista, até porque o presidente não tinha se manifestado ainda. Quando se manifestou, o fez para contrariar o filho, o que deixou a turma mais fanática, o que a gente chama de gado, um tanto ali numa sinuca de bico. Mas a defesa que faziam é que o vídeo que mostramos aí por tempo também não captou, é que ele coloca uma condicional nessa defesa do AI-5, né, como medida extrema, que é se a esquerda radicalizar, se a esquerda começar a fazer o que fez no Chile ou na década de 60 no Brasil, ou seja, explodir bomba, sequestrar e tocar o caos e a violência. Bom, eu achei curiosíssimo que a turma, mesmo diante da indignação generalizada que produziu o comentário, eu não vou dizer infeliz, nem irresponsável, mas criminoso, golpista, do deputado, no dia seguinte em que o presidente tinha conseguido sair por cima da questão toda, envolvendo Rede Globo e caso Marielle, né? Quem tem amigos assim não precisa definitivamente de inimigos ou oposição. É, a turma está achando que, então, tocar o terror, a esquerda partir para a violência, como fez no Chile, justificaria o AI-5. Ou seja, você é um idiota, vocês estão distorcendo, vocês são isentões e comunistas, não perceberam que ele colocou ali uma condição em si, né? Ou seja, mostra o grau de boçalidade da legião de seguidores do bolsonarismo e do Eduardo, né? Eles acham, então, que se houver o que aconteceu no Chile, que estamos a princípio, a menos que eles tenham informações sigilosas de segurança, de inteligência nacional e tudo, e possam compartilhar com a gente, né? Estamos bem distantes disso, mas se acontecer isso, existem prerrogativas constitucionais e legais. Aliás, como a Vera lembrou, o Chile continua uma democracia. E o Sebastián Piñera, que eu acho que reagiu de forma muito pusilânime, né, porque acenou pedindo desculpas, reconhecendo erros de desigualdade, que eu acho que é um equívoco, é jogar lenha na fogueira de golpistas do outro lado, mas ele também convocou mais de 10 mil reservistas para impor a ordem nas ruas. E esse é o instrumento existente, né? Ninguém disse que você não pode chamar o exército e a polícia para colocar a ordem na rua. Agora, isso não tem nada a ver com o AI-5, que foi uma prerrogativa para caçar habeas corpus, deputados, fechar congresso e por aí vai. Então, realmente um absurdo. Agora, é um absurdo que, como diria nosso colega de 3 em 1 antigo aí, o Carlos Andreasa, tem método. Tem método por quê? Porque o guru da turma, o filósofo de Virgínia, ele vive defendendo coisas dessa natureza. Ou seja, qual é a grande teoria por trás da ala radical do bolsonarismo? O presidente foi eleito com o apoio e o clamor e o amor popular, ou seja, já usaram esse termo para definir o que o povo sente por Bolsonaro, amor, contra o sistema corrompido, né? E aí pega premissas verdadeiras o tempo todo, o Congresso é falho, tem muito corrupto, o Supremo Tribunal anda bem esquisito, a imprensa tem um viés contra o governo. Vão pegando premissas verdadeiras. Existe um financiamento global de esquerda para grupos extremistas. Eles pegam as premissas todas verdadeiras e tiram daí uma conclusão ou uma receita absolutamente disparatada, que é um golpe. É o integralismo, é o fascismo mesmo. Fascismo, que é um líder aclamado pelo povo, amado pela população, contra o sistema podre, corrompido, que impede ele de fazer aquilo que são os anseios populares e motivo pelo qual ele foi eleito, e que precisa então se unir com o povo e o apoio das Forças Armadas para poder levar adiante a agenda vencedora nas urnas contra os golpistas. Isso é um discurso fascistoide, isso é Mussolini na veia, isso é Hugo Chávez. O plebiscito italiano e começar a flertar com essas soluções, isso é golpismo. Isso é golpismo, não tem outra palavra. Eduardo Bolsonaro é um sujeito que não tem nada a ver com conservadorismo, fez lá o convescote reacionário dele, se inspira em figuras obscuras como Olavo de Carvalho e Steve Bannon, que o presidente americano soube chutar para fora da Casa Branca quando precisou governar um país e não só vencer eleições ou ficar mitando em redes sociais. É um discurso golpista. Agora, eu tenho certeza que uma boa ala desse bolsolavismo adoraria que o Brasil virasse um Chile agora. Adoraria, eles estão loucos por um pretexto para seguir adiante com essa receita golpista e fascistóide. Eles estão loucos para isso. Daí o meu apelo ao ministro Sérgio Moro. Fortaleça, pelo amor de Deus, a segurança do embaixador americano. Porque se ele for sequestrado, basta isso hoje para essa turma pregar um golpe.
Vera.
Pelo amor de Deus, Rodrigo, não vai sequestrar nenhum embaixador, não vai acontecer isso. Quando aconteceu isso, já tinha ali todo um outro ambiente, né? Já tinha ditadura, já tinha grupo guerrilheiro, a gente não está vivendo nada disso, a gente está vivendo a normalidade democrática. E é aí que não dá para entender, por exemplo, a declaração do general Heleno, que foi mais realista que o rei. O Jair Bolsonaro está, neste momento, num programa de TV. Ele acabou de falar novamente sobre essa situação. Falou que mandou o filho tirar a palavra AI-5 da boca dele e que não tem que ficar com picuinha. Vamos tocar esse barco, disse o Bolsonaro. Porém, o general Heleno, numa entrevista ao Estadão, quando questionado sobre isso, diz: tem de passar por um monte de lugares, não é assim. Aí comparou a dificuldade de tramitação de algo como o AI-5 ao projeto anticrime do ministro Sérgio Moro, que não tem nada a ver, alhos com bugalhos. Aí pergunta sobre o AI-5, ele fala, eu não ouvi ele falar isso, se falou tem de estudar como vai fazer, como vai conduzir. Acho que se houver uma coisa padrão do Chile, é lógico que tem que fazer alguma coisa para conter. Oi? General Heleno, o senhor tem de se retratar sobre essa entrevista. O senhor é um ministro de Estado, o senhor é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o senhor é o chefe da ABIN, o senhor é um general do Exército Brasileiro, o senhor sabe o que foi a ditadura, o senhor viveu isso. Contrário desse pirralho que não viveu e que está só falando coisa que ele ouviu do pai dele de orelhada, o senhor sabe o que foi a ditadura militar. O senhor viveu, o senhor fez um compromisso com a Constituição quando voltou a democracia no país. O senhor e o Exército e as Forças Armadas têm o compromisso de zelar pela Constituição e não de bajular a família do presidente da República. O senhor não é um general do Exército Brasileiro para bajular o filho do presidente. Ele não precisa mais de babá. O senhor, como um homem de respeito e como conselheiro do presidente da República, o senhor tem de dar o exemplo. O que, que é isso?
Fala, Josias.
Esse negócio do Heleno é muito preocupante mesmo, porque o Heleno imaginava-se que seria um personagem sensato que funcionaria como conselheiro do presidente da República nas horas de crise. E ele está se revelando, nas últimas semanas, um produtor de declarações insensatas. E a declaração fica mais insensata se você observa que o Eduardo Bolsonaro, ele não se deu por achado, a ficha dele não caiu. Depois de toda a má repercussão, ele volta ao Twitter para reiterar o que disse e recomendar a leitura do livro do Brilhante Ustra, que é uma obra de cabeceira do pai dele, né? O Eduardo Bolsonaro, ele não tem a mais remota ideia do que vem a ser um conservador. Em vez de ler sobre a história de Ronald Reagan, Margaret Thatcher, ele enfia a cara no livro de um torturador do mais reles da ditadura militar. O que eu mais lamento nesse processo todo é a percepção de que a plataforma reformista do ministro Paulo Guedes, ela enfrenta muitas dificuldades, mas nenhuma dificuldade se equipara a esse processo de autocombustão da família Bolsonaro. É como se o presidente e os filhos se dedicassem à implantação de um projeto secreto de extermínio da oposição por meio da autossabotagem. Eles se autossabotam para que a oposição não precise trabalhar, e não precisa. O presidente e os filhos, eles dão conta do serviço. Agora, com a ajuda do general Heleno, então, esse projeto vai longe. Aos pouquinhos vai ficando claro que o clã Bolsonaro, ele não é conservador. Essa primeira família, ela é apenas arcaica. O Bolsonaro e os filhos, eles não desejam levar o país para a direita. Eles estão ambicionando uma marcha ré.
Fala, Constantino.
Quando eu vi a reação do general Heleno, eu confesso que me deu calafrios. Eu fui ler a breve entrevista no Estadão. E o que fica claro ali é que ele está sem saco, sem paciência. Ele mesmo fala uma hora, pode colocar o que você quiser aí, porque a mídia está desacreditada mesmo, você vai botar outra coisa, então bota o que você quiser. Na primeira resposta, onde ele fala que algo tem que ser feito e que tem que ver como, né, fazer alguma coisa dessa natureza, eu confesso que tentando ao máximo possível ser advogado do diabo, do general Heleno, né, eu tentei entender assim, ele está ironizando a fala do Eduardo Bolsonaro. Como que diz assim, o cara fala, não sabe nem o que está falando, vai, como é que aplica isso? Tem que combinar com vários setores, não é tão simples. Ou seja, deixa o garoto bravatar, né? Só que, à medida que você vai lendo, não é tão claro isso. Quer dizer, óbvio, que se a esquerda radical tentasse importar para o Brasil o caos chileno, é óbvio que alguma resposta ia ter que ter, mas isso é chovendo molhado. E a resposta, já disse, tem as prerrogativas constitucionais e legais para lidar com um vagabundo, para lidar com baderneiro, né? Já vivemos isso aqui na época dos Black Blocs. Então é isso, tem que manter a ordem. Essa prerrogativa existe. A AI-5 não faz parte do instrumental democrático de Estado de Direito. Então a fala do general Heleno pode ser ironia no início, falta de saco no final. Nenhuma das duas coisas é aceitável para o cargo que ele ocupa. Se ele está cansado, ele bota o pijama. Se ele está na ativa, como responsável pelo GSI, ele tem que dar uma resposta à altura. Isso não é brincadeira de moleque. Isso é o deputado mais votado do país, filho do presidente da República, promovendo um golpe. Isso é muito grave.
Vera. Só uma coisa sobre protestos, tá, gente? Em 2013, a gente teve protestos violentos aqui, teve Black Bloc quebrando coisa, mas uma parte da direita achava legal porque era o governo Dilma que estava acossado. Agora, uma parte da esquerda insufla manifestações violentas porque o governo é bolsonarista, é de direita, então as manifestações seriam contra. Manifestações são legítimas de toda a natureza, de esquerda, de direita, de centro, LGBT, qualquer tipo de manifestação é da democracia. Vandalismo é outra coisa. Vandalismo tem de ser coibido, mas tem de ser coibido e também não significa licença para matar. No Chile morreram 19 pessoas. Isso também não acho razoável, não acho que seja o papel do Estado. E acho que o Pinheira reconheceu que houve excessos dos dois lados também no início. Tem ali suspeitas de que pessoas foram crucificadas em dependências da polícia. Então, também tem toda uma investigação sobre a repressão a esses protestos no Chile, que não tem só baderneiros, como em 2013 também não tinha só Black Bloc na rua. Tinha gente reivindicando coisas legítimas, tinha gente que nem sabia por que estava lá, tinha gente reivindicando coisas que nem sabia o que era, que eu lembro que ficavam falando da PEC, da Mordaça, e as pessoas nem sabiam, eu quero o fim da PEC e tal, o que que fala essa PEC? As pessoas não sabiam, me lembro das entrevistas. Então, esse querer homogeneizar manifestações, ainda mais hoje em dia, quando elas surgem do nada, elas ganham volume a partir de coisas aparentemente intangíveis, e aí depois elas arrefecem também na mesma velocidade com que nasceram, sem que se soubesse por quê, também ia querer criar uma narrativa para o inimigo oculto, que é o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Então, se houver, acho que até é estranho a gente ficar falando se houver manifestações, não tem nenhuma nem prevista. A não ser que o Eduardo Bolsonaro esteja criando isso para levar as pessoas às ruas protestarem contra os absurdos que ele está falando. Mas a gente não está vivendo esse momento no Brasil. A gente vive a normalidade democrática.
Os dois chamaram. Vamos lá, Josias.
Uma última observação. O que é mais irônico nesse processo todo é que o Bolsonaro é fruto das manifestações de 2013. O que aconteceu em 2013? As pessoas foram às ruas. Aliás, num processo muito parecido com o do Chile, começou ali com uma passagem de ônibus, o movimento cresceu muito. Depois, esse movimento teve um repique na época do impeachment, a Dilma caiu. Os partidos políticos, eles foram deslegitimados. A Dilma caiu, o Temer assumiu, teve tudo o que aconteceu com o Temer. O Bolsonaro foi eleito na primeira eleição depois dessa avalanche que aconteceu no asfalto brasileiro. Isto é parte da democracia, isso demonstra a vitalidade da democracia e não o contrário, como tenta fazer crer o Eduardo Bolsonaro, que também é fruto desse movimento. Por que que ele teve tanto voto? Porque estava ali na aba do pai e foi identificado como um representante do conservadorismo, equivocadamente. Ele é arcaico, não é conservador. E ele teve essa avalanche de votos. Agora, se ele não respeita os votos que tem e não consegue entender o fenômeno que o produziu, aí sinto muito, ele tem um déficit muito grave entre as orelhas, mais grave do que o déficit fiscal brasileiro. Aí é um problema que não dá para resolver, só lendo muito, ele lendo, né? E não vai ser lendo o Brilhante Ultra que ele vai resolver esse problema. Então, manifestação de rua é um elemento da vitalidade democrática e não o contrário. Se tem baderneiro, reprimam-se os baderneiros. Agora, se tiver manifestação contra o Bolsonaro, por que que elas não serão legítimas? Serão tão legítimas quanto aquelas que ocorreram contra a Dilma Rousseff. O Bolsonaro que trabalhe para que as ruas não se animem a se revoltar contra o governo dele. Ele que ofereça, que arregasse as mangas e sue o paletó para entregar o serviço que a sociedade brasileira espera dele.
Constantino.
Eu concordo 100% que manifestações são partes intrínsecas da democracia e mostram, inclusive, vitalidade, desde que ordenadas. E sempre há um risco de saída de controle, porque estamos falando de psicologia das massas, de turba, multidão.
Aí toca a polícia, a polícia resolve.
No estádio de futebol já tem esse risco. Mas, veja, só uma correção, a direita nunca apoiou o Black Bloc. Né? E eu acho que quando parte...
Eu falei que apoiava as manifestações de 13, não os Black Blocs.
Tá. Quando parte para quebra-quebra, esse tipo de baderna, aí tem que ser reprimido mesmo, com dureza, com firmeza, porque restabelecer a ordem é uma prerrogativa do governo. E mostra a diferença dessas manifestações para aquelas manifestações que tivemos em 2015 e 2016, lideradas por Vem Pra Rua, o MBL, que levaram milhões de pessoas às ruas com famílias, com filhos, crianças pacíficas e que culminaram no impeachment de Dilma. Então, manifestações, existem manifestações e manifestações. Eu concordo com a incoerência do bolsonarismo que chegou a endossar a revolução dos caminhoneiros. Ali, sim, estava partindo para uma coisa muito parecida com MST de sinal trocado, né? Então, o conservador de verdade, ele liga para princípios, valores, ele tem medo dos métodos obscuros. Ele não pode aplaudir um método só porque é a favor do governante que ele aprecia. Ele defende princípios. Isso é que está faltando nessa turma. E justamente por isso eu fecho com o meu apelo, né? Essa coisa de um inimigo externo também, ter um inimigo muito bem definido, é uma coisa típica da mentalidade tribal, dessa guerra binária que o bolsonarismo promove, né? Que já está desde Orwell, em 1984, que tem que criar, né, os inimigos externos para justificar a repressão interna. Sempre foi assim, é preciso tomar muito cuidado com isso, é muito simplismo para um mundo mais complexo. E por isso mesmo eu fecho com um apelo, né? Eu acho que é chegado o momento das forças moderadas, democráticas do país, e que inclui sim para o choque de muitos seguidores meus, que já deviam estar cansados de saber que eu falo isso, porque eu escrevo e tudo mais, isso inclui a centro-direita, a centro-esquerda, inclui conservadores e social-democratas. Essa turma mais moderada e que tem compromisso com o processo democrático está na hora de deixar algumas divergências maiores de lado e defender o essencial, que é o seguinte, é começar a cobrar reação contra golpistas. Isso não pode falar em nome do conservadorismo, isso é nacional populismo golpista e autoritário. Isso é flerte com o modelo chavista com sinal trocado. Isso não tem conservador de boa estirpe, ao menos, que possa tolerar. Então está na hora de uma espécie de acordo de moderados que impeça o avanço desse troço. O ovo da serpente tem que ser impedido antes de ser chocado. Depois pode ser tarde demais.
É isso mesmo, concordo e endosso esse apelo aí aos moderados para que façam isso. Só lembrando, é só um adendo ao que você falou antes sobre as manifestações de 15 e 16... que, a despeito de eu ter achado que o impeachment era chegado o momento e que a Dilma não tinha mais condições de ficar no cargo, portanto, eu acho que o impeachment foi correto e que ele não feriu nenhum princípio e tal, ela tolerou essas manifestações, não botou forças armadas, não botou exército, não fez nenhum tipo de exortação contra a existência das manifestações. Então, nesse aspecto, ela reagiu e tolerou as manifestações que foram democráticas, como também como uma democrata.
Bom, primeira parada do 3 em 1 desta quinta. Eu lembro que você continua nos assistindo pelo YouTube, lá no canal Jovem Pan 3 em 1, ou então pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1. O presidente Jair Bolsonaro acionou. O presidente Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais uma imagem do despacho do advogado-geral da União, André Mendonça, junto com um texto que considera o porteiro o menos culpado. No documento, Mendonça cita a Lei de Segurança Nacional, os crimes de difamação e calúnia contra o presidente da República e determina ao procurador-geral que apure o vazamento de informações que tentam ligar o nome do presidente Jair Bolsonaro à morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O texto ainda menciona improbidade administrativa de servidores públicos que tiveram acesso ao processo sigiloso. O pedido ocorre após reportagem da TV Globo revelar que o porteiro do condomínio, onde o presidente possui casa, mentiu em depoimento à Polícia Civil ao afirmar que Elcio Queiroz, um dos suspeitos de cometer o crime, foi à casa de Bolsonaro. Diga, Vera.
Então, era sobre isso que eu estava falando. A AGU não tem prerrogativa para determinar nada à Procuradoria-Geral da União. E eu perguntei isso para o ministro do Supremo quando eu vi esse ofício. Perguntei, a AGU pode ordenar algo para a Procuradoria-Geral da República? Em tempos de normalidade democrática, não, responde o ministro. Ninguém pode. Pode representar, informar, requerer coisas que digam respeito ao Estado brasileiro. E ao Estado brasileiro, e também, por extensão, à figura do presidente da República. Mas não há calúnia nem difamação na reportagem da Rede Globo em relação ao presidente da República. Tudo que ali foi informado existiu. O depoimento do porteiro existiu, foi corroborado em outro depoimento depois, a anotação mostrada, ela é factual e não se acusou o presidente de nada. Se informou que ele estava em Brasília. A reportagem, a gente comentou aqui, eu acho que ela foi prematura e foi falha ao não trazer os áudios e ao não trazer as perícias, mesmo porque a perícia foi concluída depois, depois da reportagem. Aliás, a toque de caixa. Mas ela não tem nenhuma difamação e nenhuma calúnia contra o presidente Jair Bolsonaro. O tom exacerbado da reação do presidente e do seu entorno a essa reportagem mostra a mesma coisa que a gente estava falando no primeiro bloco. Uma dificuldade de lidar em termos sóbrios e republicanos com críticas, com qualquer tipo de contestação. Ninguém viu o Michel Temer fazendo metade dessas ameaças e desse tipo de intimidação que se está fazendo agora, tentando intimidar uma emissora de TV e, inclusive, ameaçar com a não renovação da sua concessão. Se eles estão tão seguros de que a apuração do Ministério Público, de que um porteiro mentiu e de que o laudo está correto, por que todo esse carnaval? E por que todo esse carnaval de AI-5 do Eduardo Bolsonaro como a querer mudar o assunto da conversa? Porque o assunto da conversa dessa semana, no início, era o Queiroz, Fabrício Queiroz vazando conversas deliberadamente para atingir o Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. Portanto, eles estavam na defensiva. Depois, essa história. Então, aí surge um AI-5 como para desviar o foco. Olha, presidentes serão questionados, correto ou incorretamente. Se ele se sentiu atingido, pode ir à justiça e reclamar direito de resposta, pode até mesmo falar injúria, calúnia, a justiça vai definir se houve. Agora, ficar usando, inclusive, a Advocacia Geral da União como um instrumento de pressão sobre a imprensa, isso não é aceitável, isso não é razoável.
Constantino?
Concordo. Eu não concordo com o presidente que o porteiro seja o menos culpado, né? A menos que ele seja alguém inimputável, eu acho que tem que perguntar e investigar. Essa é a grande questão. Por que ele mentiu? Foi coagido por bandidos, ganhou dinheiro, é maluco, não gosta do Bolsonaro. Enfim, tem que ir a fundo no motivo, porque fica faltando um motivo. Né? Um simples porteiro indo contra o homem mais poderoso do país. Né? Então, isso tudo é que precisa ser investigado e a gente tem que tomar cuidado para não tirar, não eximir indivíduos de responsabilidade, a menos que tenha um atenuante muito grave, tipo sequestraram um familiar ou ameaçaram a filho e parente. Tudo bem, você tem que ir a fundo e descobrir a origem da mentira e o motivo da mentira. Isso está faltando nesse quebra-cabeça. Quanto a desviar o assunto ou usar instrumentos do Estado, concordo com a Vera e acho sempre curioso, fico sempre com o pé atrás quando eu vejo essa turma falar algum tipo de absurdo desses, porque pauta a imprensa. Hoje todo mundo está falando da entrevista que o Eduardo deu a Leda Nagli, porque fica sempre parecendo, às vezes, cortina de fumaça. Né? É tão absurdo, a gente tem tanta dificuldade de acreditar na estupidez alheia, mas tem um teorema em política que eu gosto, aqui o Ben Shapiro também usa muito nos Estados Unidos, que eu esqueci o nome do sujeito, mas é o seguinte: tudo que você puder atribuir à estupidez em vez de malícia, em política, faça. Inclusive, é um recado que muitos bolsonaristas poderiam aderir, porque eles aderem muito a teses conspiratórias mirabolantes. Né? E é muito mais comum que seja a estupidez que rege indivíduos. Né? Burrice, interesses mesquinhos, miopia, enfim. Isso é muito mais comum em política do que grandes planos arquitetados em salas fechadas por meia dúzia de gênios do mal. Né? Então, eu acho que essa questão está mal explicada ainda. Eu acho que ameaçar a emissora com não renovar a licença, tudo isso, é absurdo, é caminho chavista. O que não quer dizer que eu não ache que exista uma espécie de campanha ou torcida do contra o governo, né, em boa parte da imprensa. Eu já cansei de falar sobre esse assunto aqui, eu acho isso grave, mas está dentro do direito da liberdade de expressão. Né? Então, eu acho que tem que reagir a isso expondo o viés e nem que seja atacando ou pregando boicote até mesmo aos veículos que você considera inimigos do governo. Mas é sempre bom lembrar o que um governo consideraria, ainda mais um governo com essas características do Bolsonaro, consideraria uma mídia independente. Na cabeça deles, é uma mídia absolutamente subserviente e puxa-saco que fica bajulando o governo. São esses sites obscuros do bolsonarismo, né? Isso não é sério. Então, pluralidade, eles não entendem que é necessário para a imprensa. Quando você tem o outro lado, pessoas que criticam mais do que reconhecem mérito, isso faz parte do jogo. Eu acho que há mais torcida do que análise, muitas vezes. Acho. E eu estou dentro da imprensa falando isso e criticando, porque há pluralidade em vários veículos de comunicação. Então, é preciso entender o conceito fundamental de pluralismo, que é a mentalidade tribal de um lado e do outro, porque os petistas também falam que a mídia é golpista, né? Não aceitam. Uma coisa é falar em viés, outra coisa é falar que é um grande instrumento golpista na mão de uma elite maquiavélica que se reúne para derrubar o governo. Isso é outra história e muito conspiratória para o meu gosto.
Você, Josias?
Se eu entendi adequadamente, o advogado-geral da União, André Mendonça, ele pede para a Procuradoria-Geral da União, não Procuradoria-Geral da República, que investigue o vazamento de dados do inquérito sobre a execução de Marielle Franco. Esse pedido do advogado-geral da União, dirigido à Procuradoria-Geral da União, não da República, ele me pareceu baseado na Lei da Selva. É a mesma legislação que levou o ministro Dias Toffoli a instaurar na Suprema Corte aquele inquérito sobre fake news, que tem uma enorme aparência de gambiarra e serve para tudo, desde censura à imprensa até perseguição de gente que fica fazendo postagem na internet. Sabe-se que o Jair Bolsonaro está irritadíssimo com o Wilson Witzel. O presidente responsabiliza o governador do Rio de Janeiro pela goteira que derramou no noticiário essa informação sigilosa de que um porteiro tinha encostado levianamente o caso da Marielle no Bolsonaro. Mas o mau humor do presidente não parece legitimar a Procuradoria da União para investigar algo que se passou na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Um órgão federal vai se miscuir na Polícia Civil do Rio de Janeiro? Nós não estamos falando da Procuradoria-Geral da República ou da Procuradoria da República, mas da Procuradoria-Geral da União, que é um órgão vinculado à AGU. É preciso recordar que, a pedido do Bolsonaro, o ministro Sérgio Moro já tinha encaminhado ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, um pedido de abertura de investigação sobre o comportamento do porteiro, que citou o Bolsonaro. Mentiu, equivocou-se, foi induzido. E o Procurador-Geral encaminhou esse pedido do Sérgio Moro para a Procuradoria da República no Rio de Janeiro. Esse procedimento já foi esquisito. Ou você federaliza o caso, ou cabe à Polícia Civil do Rio apurar as suas próprias mazelas ali. O que foi, o que aconteceu com esse porteiro, se mentiu, se foi pressionado. Mas o pedido do Aras, pelo menos, estava passando ali pelo filtro do Ministério Público Federal. Agora, uma investigação da Procuradoria da União em cima do Estado do Rio de Janeiro me parece a coisa mais esdrúxula do mundo.
Fala, Vera.
Eu quero agradecer ao Josias, então, por ter corrigido. Eu tinha entendido errado, estava achando mais esdrúxulo ainda, continua sendo esdrúxulo, mas pelo menos não é ele determinando algo ao Ministério Público. Então, faço a minha correção aqui do meu comentário anterior. Obrigada, Josias.
Assim a gente fecha o nosso segundo bloco. Eu lembro que a parada é só para você que nos acompanha pelo rádio. Se você quiser seguir assistindo ao programa, corre lá para o canal do YouTube. É o canal Jovem Pan 3 em 1. Ou então você nos assiste pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1. Uma liminar do ministro Luiz Edson faz 11,8% no trimestre encerrado em setembro. A desocupação atinge 12,5 milhões de pessoas, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. A taxa representa uma pequena variação em relação aos 3 meses anteriores, quando o desemprego ficou em 12%. O número de trabalhadores brasileiros desempregados recuou. Em agosto, eram 12,6 milhões de pessoas desocupadas. De acordo com o IBGE, o número de pessoas sem carteira de trabalho chega a 11,8 milhões, um recorde na série histórica. A categoria cresceu 2,9% em relação ao trimestre anterior, o equivalente a 338 mil pessoas. A categoria de trabalhadores por conta própria chegou a 24,4 milhões de pessoas. O número representa uma alta de 1,2% em relação aos três meses anteriores e 4,3% em relação ao mesmo período de 2018. Fala, Constantino.
É, os dados mostram que a retomada do crescimento está aquém do necessário, né? Ainda é um nível de desemprego muito alto, saiu um pouco acima do que esperado lá pelos economistas escutados pelo broadcast. Tem um nível também de subemprego muito alto, isso é relevante, né? Um quarto quase é subemprego. E temos também um nível de informalidade recorde, né? 40% dos 90 e tantos milhões de pessoas na economia ativa, 40% está na informalidade, ou seja, totalmente à margem daquilo que os sindicatos e a esquerda chamam de conquistas trabalhistas. Isso tem que ser uma reflexão, né? Você cria um monte de conquistas e regalias legais, achando que está ajudando o trabalhador, e está jogando para a marginalidade, né? 40% da mão de obra, inclusive os mais jovens, porque são menos produtivos, experientes, e ganhariam menos, né? Por obviedade. Veja que foram gerados 459 mil vagas de trabalho no trimestre. É bastante, ou seja, está se gerando emprego, mas tem mais gente procurando, né, e apostando num futuro melhor, e isso faz com que a taxa de desemprego fique tão alta. Então, como é que resolve isso? Mais reformas liberais para poder... A taxa de juros já caiu muito, está em nível mínimo histórico, né, graças à reforma previdenciária e outras, ou seja, há fundamento econômico dessa vez, ao contrário do que aconteceu quando a Dilma marretou as taxas e fez a inflação furar o teto e voltar para dois dígitos. Então, dessa vez, tem motivo para reduzir a taxa de juros. Mas tem que vir mais, tem que vir o resto da cavalaria. Reforma tributária, mais abertura comercial, mais simplificação de tributos e de burocracia, mais competição nos setores, mais privatização. Tudo isso é fundamental para gerar uma retomada sustentável do crescimento, que não seja só voo de galinha, e com isso o indicador final, que é sempre o emprego. Os empresários demoram a contratar, porque é muito caro contratar e mais caro ainda demitir. É um mercado de trabalho muito engessado. E, óbvio, a reforma trabalhista, que está na agenda, o governo tem uma pauta virtuosa. O secretário Rogério Marinho quer vir com uma nova etapa na reforma trabalhista fundamental para dinamizar e modernizar o setor de trabalho, e cair o nível alto de informalidade. E o ministro Paulo Guedes sempre fala, né, em desonerar a folha, reduzir encargos, impostos trabalhistas. Isso também seria muito bem-vindo. Tem que compensar com alguma coisa, esse é o dilema. Mas é fundamental melhorar e flexibilizar o mercado de trabalho no país. É o oposto do que querem os sindicatos e a esquerda.
Fala, Vera.
Olha, eu concordo com o Constantino, tem de criar alguns mecanismos para se dinamizar a criação de empregos e tal, mas eu acho que isso não necessariamente passa pela exclusão de todos os benefícios trabalhistas. A gente tem de discutir isso, tem de discutir, eu acho que pode ter contratos emergenciais ou contratos diferenciados em que a pessoa, por um tempo, abra mão disso para se empregar, mas que exista a possibilidade de depois voltar a ter assegurados esses direitos. Eu acho que eu sou flexível quanto a isso. Eu acho que tem de ser flexível, tem de ser caso a caso, categoria a categoria. Tem profissões que vão ser extintas no futuro, que não tem um futuro a longo prazo, porque a mecanização vai chegar, a informatização, enfim, robotização, etc. Então, você tem que criar mecanismos de saída das pessoas, treiná-las em outras atividades. Tem todo um desafio aí do novo mercado do trabalho e a gente está muito atrasado. Mesmo as nossas reformas trabalhistas não dão conta do que vai ser o mercado do trabalho no futuro. Antes da gente passar para o Josias, só queria dizer que tem uma notícia aqui de que o presidente Jair Bolsonaro, na entrevista que deu agora ao Datena, anunciou que vai barrar a assinatura e a compra da Folha de São Paulo em todos os órgãos públicos do governo federal. Isso é uma medida autoritária, inadmissível, um absurdo, copiada, macaqueada do Trump, que anunciou isso em relação a dois jornais norte-americanos, em outra manifestação, a meu ver, também bastante bizarra e autoritária. Ele não é o dono do dinheiro público para definir quais órgãos de imprensa podem ser assinados, e ele está, a rigor, determinando a censura a uma parcela da opinião expressa por um jornal e há informações trazidas por um jornal. Isso é um escândalo e é um escárnio.
Josias, sobre o mercado de trabalho, te peço para ser bem rapidinho. Vai lá.
É rapidinho. Esse tipo de informação que a Vera trouxe sobre o Bolsonaro mostra a dicotomia que a gente está vivendo. Essa reação do mercado de trabalho, ela o Constantino disse bem, ela está muito aquém do que a gente necessita, uma retomada tisnada pelo subemprego, renda baixa, informalidade enorme. Aí você vai, o ministro da Economia vai num seminário para expor os seus planos e no meio do seminário ele é obrigado a responder a perguntas sobre um vídeo do leão com as hienas. Quer dizer, é uma agenda paralela que o presidente e sua família nutrem e mantêm viva, que atrapalha o país e todo mundo aposta que vai ter, que a economia está reagindo e que pode reagir mais fortemente se você mantiver essa trilha de reformas e tal. Mas o presidente conspira contra essa trilha. Nós estamos chegando ao final de 2019, o ano que vem é ano eleitoral. Eu sou muito pessimista em relação à realização dessas reformas. Espero que meu pessimismo esteja equivocado.
Bom, e para fechar a participação do... Sem tempo? Não deu tempo para os nossos ouvintes direto para a música,
trouxe o terceiro
então,
assunto,
Vera.
Desculpe, tá? Imagina. É, Halloween bem pesado esse, né? Com o presidente, os filhos, todo mundo forçando a porta do autoritarismo. Então vamos de Halloween, Panic at the Disco.
Ah, this sempre uma boa.
Tchau, pessoal. Até.
Tchau, Josias.
Tchau, tchau. Até amanhã. Boa noite a todos.
Valeu, Constantino.
Valeu, boa noite a todos.
Então, boa noite pra você. Obrigado pela audiência. E amanhã tem mais 3 em 1. A gente se encontra. Tchau.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.